Mercado de silos é um mercado que ele envolve basicamente as estruturas metálicas. Então, tem um mercado bem interessante para quem busca a área de estruturas metálicas. E a parte da base do silo, que são as vigas anéis, as fundações, as aerações, os túneis, né? Então, são duas etapas diferentes da estrutura que um profissional da construção civil pode atuar.
Fala, engenheiros e engenheiras. Pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente-se com a gente que vai começar mais um papo de engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos conversar sobre um dos temas dificilmente que é apresentado durante a nossa formação profissional e que muitos profissionais desconhecem. É a famosa estrutura para silos. Está comigo para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado.
Fala pessoal, tudo beleza? Mais um episódio aqui do nosso podcast com a ilustre presença aí, um convidado super especial.
E no centro da nossa mesa está o nosso convidado, que é engenheiro civil, mestre em geotecnia nas áreas de fundações e contenções pela COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em gestão empresarial pela FGV, doutorando em administração pela Escola de Negócios da PUC, sócio-diretor de engenharia da empresa Fungel, Fundações e Geologia, sócio-proprietário da empresa VGL, Projetos e Consultorias em Geotecnia e sócio da empresa Fundações Sem Complicações, Projetos e Consultoria. E também é professor de MBA. Seja muito bem-vindo, Vinícius Lorenzi.
Fala galera, tudo bem com vocês? Prazer enorme estar aqui no Papo Engenheiro para falar um pouco mais com vocês sobre a minha área, sobre fundações. E hoje a gente resolveu aprofundar, especificar um tema bem legal, bem atual, que tem um mercado, uma oportunidade muito grande para estudantes, para profissionais, que é o mercado de armazenagens de silos. O agro não para.
Muito bem, Vinícius. Vinícius, olha, sempre já é de praxe aqui do nosso podcast, a gente começa o nosso papo conversando com nossos convidados e já é de costume a gente perguntar sobre a trajetória do nosso convidado. Então, conte um pouco pra gente sua trajetória profissional e qual foi o percurso que você passou até chegar aqui.
Legal, eu comecei. Primeiro que eu venho de uma empresa familiar, na verdade, a Fungel Fundações, ela é uma empresa que ela hoje está há 30 e 32 anos no mercado de fundações. E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a minha trajetória ela se confunde com a trajetória da própria empresa. Então, praticamente a minha idade é a idade da empresa, né? E começou lá atrás com meu pai e com meu avô, e eu sempre me identifiquei muito com essa área, claro, né? A gente respirava diariamente fundações desde que eu me conheço por gente, né? Então, desde a faculdade, né? Desde quando eu entrei, ou melhor, antes de entrar na faculdade, né? Quando eu estava lá tentando entender o que, que eu queria ser, né? Eu já tinha uma tendência muito grande a entrar na área da engenharia em função dessa empresa familiar. E aí, claro, quando eu entrei na faculdade, fui me encaminhando também, fui para a área de geotecnia direto, né, para os meus artigos, os meus acompanhamentos das disciplinas de Mexolos, foram sempre voltados ao conhecimento de geotecnia, para que depois, quando terminasse minha graduação, eu pudesse entrar de cabeça. Quando terminei a minha graduação, aí eu resolvi. Pensei assim, ou eu entro trabalhar agora na empresa, ou eu vou buscar um pouco mais de conhecimento específico. E aí tive a oportunidade de entrar lá na COP, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu aprendi demais, demais, demais. Meu mestrado foi sensacional. Aprendi, acho que boa parte do meu conhecimento eu devo lá à COP, né? Especificamente fundações, né? Porque foi um conhecimento teórico muito, muito bom. Depois do meu mestrado, ainda fiz algumas pós-graduações, né? E estou terminando agora meu doutorado, devo defender até o final de 2020 a minha tese de doutorado. E atualmente trabalho diretamente em duas frentes. Uma frente que é a de obras, né, pela empresa, pela Fungel, pela VGL Projetos. Então, essa frente do dia a dia, é isso que a gente... É, as diversas obras de fundação, então nós temos hoje quase, né, 20 e poucas obras simultâneas em andamento, né? Então é uma área muito forte que a gente atua aí nesse mercado de fundações, tanto em projeto quanto em execução. E a minha outra frente de trabalho é a frente do ensino, do conhecimento, né? Então eu sou professor, né? Tenho aí diversos cursos dentro do meu canal, no Fundações Sem Complicações, além das pós-graduações onde eu dou aula. Então é um pouco da minha trajetória pessoal, profissional.
Show de bola, Vinícius. É uma trajetória muito bacana. Hoje, sem dúvida, a gente fala de fundações, diante de tantas referências, você, a Fungel, Fundações Sem Complicações, com certeza está no meio. E Vinícius, aqui no podcast, a gente tem ouvintes aí das mais diversas áreas, mais diversos níveis de conhecimento. Para que a gente possa introduzir aí o nosso tema desse episódio, como é que você caracteriza uma estrutura para silo, né? Qual a função de um silo e por que ela é uma estrutura que a gente pode considerar um pouco particular?
Legal, essa pergunta é muito boa, muito boa. Vamos começar do princípio, né? O que, que é um silo? Um silo faz parte de uma... É um equipamento que faz parte de uma central de armazenagem de grãos. Então, num agronegócio, você tem a colher, você vai lá, você vai plantar a semente, vai colher a soja, o milho, o trigo, o que é que você vai colher, e esse grão, ele pode ser armazenado. O que significa isso? Significa que eu posso colocar ele num ambiente controlado, com temperatura, com umidade, com todo um controle legal, para que esse grão possa permanecer por algum tempo dentro do silo. Por que, que a gente armazena um grão? Porque basicamente a gente vai controlar então essas propriedades técnicas do silo, do grão, perdão, e além disso vai poder comercializar o grão na época correta. Então o silo, armazenagem, ela tem uma série de funções interessantes. Veja, e por que a gente está falando de fundações e silos, né? O mercado de silos é um mercado que ele envolve basicamente as estruturas metálicas. Então tem um mercado bem interessante para quem busca a área de estruturas metálicas, das empresas, os equipamentos de estruturas metálicas, e a parte da base do silo, que são as vigas anéis, as fundações, as aerações, os túneis, né? Então são duas etapas diferentes da estrutura que um profissional da construção civil pode atuar, né? Então o silo, por que ele é uma estrutura tão particular? Primeiro porque, na verdade, muitas vezes ele está afastado, ele está em regiões mais cuja logística é um pouco mais complexa. Então você tem ele, muitas vezes as centrais de armazenagem não são no meio das cidades com uma logística facilitada. Não, é o contrário, uma logística complexa. O prazo de uma obra é sempre muito complicado dentro de um silo, porque o grão é o patrão, o grão é o patrão. Se o grão está crescendo e está ficando pronto, está sendo tá correndo a colheita do grão, o silo tem que estar pronto. Então, os processos são muito rápidos, a pressão é muito grande. É um tipo de obra muito legal, muito, muito interessante.
Muito bacana, Vinícius. Mas falando como um todo, se a gente pudesse aí resumir para os nossos ouvintes, quais são as partes principais que compõem a estrutura de um silo e suas fundações específicas?
Bom, vamos lá. Quando a gente podia pensar até numa central de armazenagem como um todo, sabe? Nós temos lá o grão, a carreta chega para descarregar o grão, aí ela descarrega na moega. Ah, beleza, é a moega, é uma estrutura rebaixada, né, onde o grão vai ser coletado. Da moega, ela vai passar para o nosso secador, né? Vai passar para um processo de secagem, para reduzir a umidade, né, desse grão. Do secador, né, da fornalha ali, né, ele passa para o secador, para uma estrutura que vai secar esse grão, e vai ser depositado, né, no nosso silo de armazenagem especificamente. Dentro do silo, nós temos diversas estruturas que demandam de fundações, né? Então, nós temos a viga anel, nós temos as canaletas de aeração, nós temos os túneis. Então, nós temos diversas estruturas dentro deste complexo que vão demandar fundações, vão demandar uma boa estrutura e vão demandar uma boa arquitetura. Uma boa arquitetura, que a gente diz, porque é o processo do grão, né? O grão que chega, foi lá colhido, daí chega na nossa central de armazenagem, ele pode ficar num silo pulmão, que é um silo de espera, aí ele passa pelo secador, a gente tem um processo muito grande. E esse processo ele é muito interessante de ser entendido, de ser compreendido, e ele foge um pouco da nossa realidade. Nós, como engenheiros, a gente aprende muito sobre casa. Mas a gente sabe de casa, né? Ah, casa tem o quê? Ah, casa tem o prédio, né? Ah, prédio tem lá na laje, tem a sobrecarga, tem o peso próprio, tem a ação de vento, tem não sei o quê. Tá, e no silo? O silo tem grão. Você, como é que é o comportamento desse grão no silo? Ah, ele transfere carga, parte para o anel, parte para aeração. Pô, legal, cara. Então, ou seja, é um outro tipo de influência de carga, né? Muito, muito parecido com, por exemplo, com castelos de água, né? Ou reservatórios de água. Então, são estruturas realmente um pouco diferentes da gente avaliar.
Sem dúvida, pessoal. Acho que o nosso ouvinte agora já está percebendo como é uma estrutura particular e não se vê, dificilmente se vê aí. Eu acredito que, tenho certeza que não tem alguma graduação hoje que aborde isso. E esse papo aqui com certeza vai agregar muito conhecimento aí aos nossos ouvintes. E aí, como você falou, Vinícius, por ser uma estrutura particular, também, né, vai exigir um processo construtivo, né, executivo também diferenciado, particular. Poderia comentar alguma coisa aí sobre essas etapas? Como é que funciona esse processo?
Legal. Uma obra de silo, ela realmente é um pouco diferente a sua forma de execução. A gente costuma não. Existem basicamente duas empresas que vão trabalhar numa obra de silo. Né? Então, e elas são completamente distintas na sua estrutura. Imagina que a gente vai fazer uma casa, né? Uma casa... Você vai pegar para fazer uma casa, vai tocar do início ao fim. Você vai fazer a fundação, vai levantar a estrutura, vai rebocar, vai pintar, né? E vai entregar ela prontinha, vai colocar tubulação hidráulica, elétrica, vai entregar ela pronta. No silo isso não acontece. No silo você não tem uma empresa que faz do início ao fim, isso não existe. No silo você tem uma empresa que faz a base, que são as vigas, anéis, os túneis, as aerações. E uma outra empresa que, uma vez finalizada o processo de base, vai entrar com a montagem da estrutura metálica. E são duas empresas completamente distintas. Uma com o foco de ser a base da estrutura, né? Trabalhar com as aerações, né? Com as descargas. E outra empresa com o foco... Né? Vamos pensar assim, ó, uma empresa trabalha do solo para baixo e a outra empresa trabalha do solo para cima. Essa que é a verdade. Né? Então, são realmente processos construtivos diferentes. É bem o que você falou, né? Hoje não tem na graduação nada que ensine especificamente sobre isso. Tanto é que a gente observou isso, entendendo essa falta de oportunidade ou ou essa carência de conhecimento, que nós estamos lançando aí, né, o nosso curso Master em Silos, né, para um público extremamente sedento de conhecimento acerca dessa área.
Muito, muito, muito bom, Vinícius. E realmente é como vocês estão colocando, né, tanto o Ricardo como você também, essa ausência desse conteúdo nas graduações e um mercado muito interessante, promissor, principalmente aí nas regiões onde o agro é muito forte, né, porque o agro é pop, não é verdade? Mas assim, tratando sobre estruturas de silos, né, a gente tem de forma genérica dois materiais mais comuns na utilização, que é o concreto e a estrutura metálica para a construção dos silos. Você poderia dizer aí algumas vantagens e desvantagens de ambos os materiais?
Bom, na verdade, os silos de concreto, eles têm tido uma redução hoje em dia muito significativa do seu uso, né? Você pega silos de grandes portes, você não existe mais silo de concreto. O custo é inviável, né? Então, hoje o mercado está muito consolidado na estrutura metálica, muito consolidado.
Show de bola, Vinícius. E falando um pouquinho mais especificamente sobre as fundações, né? Vamos entrar aí nessa área. Quais os tipos mais comuns aí que a gente vai encontrar de fundação para silo?
Legal, muito bom, muito bom. Na verdade, a gente separa até os nossos tipos de fundação em fundações superficiais e fundações profundas. Então, os dois tipos de fundação podem entrar nesse mercado, tá? Fundações superficiais, sapatas corridas, radier. Então, são dois tipos de fundação muito comuns em obras de silos, né? Principalmente quando você tem uma camada rochosa, um topo rochoso mais presente. Então, realmente, são dois tipos de fundação superficial que são muito comuns na execução de fundações para silos. Falando de fundação profunda, aí nós temos os tipos mais utilizados. Estacas escavadas, né, estacas brocas, estacas convencionais, estacas escavadas. Estacas hélice contínua, um tipo muito comum. Estaca pré-moldada, então é muito bem-vinda. E as estacas Frank, são aí os tipos de fundação mais utilizados. Isso, mas não pode ter um caso ou outro que eu venha utilizar, de repente, uma estaca Strauss? Olha, pode, mas o prazo das obras é, às vezes, muito apertado. E na Strauss, isso não funciona muito bem. A Strauss tem uma produtividade muito baixa, né? Ao contrário de uma estaca hélice, por exemplo, que tem uma produtividade maior, né? Então, a própria construção da obra, né? O próprio construtor já indica, poxa, não dá para fazer uma obra em Strauss, vai ter um prazo muito grande, né? Então, basicamente, quando a gente está trabalhando num processo de escolha, num tipo de fundação de uma obra de silos, a questão produtividade ela fica muito em evidência, né? Porque realmente passa a ser uma necessidade muito grande que a gente entenda qual é o nosso prazo para que a gente possa definir o tipo de fundação. Ah, Vinícius, um tubulão pode demandar muito tempo em obra. De repente, o cara vai fazer um tubulão por dia, né? E é lá uma viga anel, o cara vai ter lá, por exemplo, 40 montantes, o cara vai demandar um mês para fazer a viga anel. Cara, não dá, o cliente não tem esse tempo de espera, né? Então, a gente tem que avaliar muitas vezes o tipo de fundação que nós vamos utilizar em função da produtividade que cada uma dessas fundações traz para a obra.
Massa, Vinícius. E, assim, levando em considerações as premissas de projeto, né? Que o engenheiro precisa ter e levar em consideração no desenvolvimento dos seus projetos, especificamente sobre, por exemplo, os carregamentos que devem ser considerados nos silos, né? Quais são essas principais ações e esses fatores que o projetista deve levar em consideração em um projeto, né? Pontualmente, essa questão das ações. O que se difere de uma estrutura convencional, né? De uma edificação?
Pô, legal. A pergunta é muito boa. Bom, os principais fatores num projeto que nós temos, eu vou abordar primeiro a fundação e depois as ações, tá? Os principais fatores que a gente tem que avaliar. Primeiro que eu falei, produtividade. Fato, é uma variável muito importante, é um fator que consolida ou não o tipo de fundação a ser escolhido. Segundo fator, a logística. A logística é fundamental, uma logística adequada, que de repente uma estaca pré-moldada, que você não tem uma usina muito próxima, vai ser um fator que vai limitar a execução, né? Então, a logística de acesso, de repente uma hélice pode ser complicada, por quê? Porque o concreto tem que vir, de repente, de uma usina, se não tiver uma usina móvel na obra, e só tiver uma usina a 200 quilômetros, pode complicar. Então, são fatores que o projeto de fundação acaba realmente tomando como base, limitando um ou outro tipo de fundação, tá? Beleza. Quais são as ações que o projetista vai considerar na hora de entender os carregamentos de um silo? Bom, o que nós temos de pressões? Nós temos a questão das pressões devido ao grão armazenado, é uma primeira pressão, né? A gente tem que entender isso, qual é a pressão que nós temos num silo, né? E essa é uma primeira análise muito importante, né? A gente vai entender qual é a carga que esse grão está chegando no nosso silo. Outras variáveis. Variável do fluxo. Como é que é o fluxo de carregamento, o fluxo de descarga, né? Então, é uma parte muito, muito boa a gente entender essa questão dos fluxos. Cargas de vento. E aí a gente poderia entender se o silo está cheio ou está vazio, porque isso tem influência né? A questão de vento tem influência, a questão das cargas que estão chegando nos montantes, as cargas nas chapas, os cálculos de ligações parafusadas. Então nós temos, na verdade, uma série de entendimentos que precisam ser consolidados, precisam ser entendidos, né? Qual é o tipo de grão? Cara, eu não sei se todo mundo sabe isso, mas o tipo de grão que vai ser armazenado tem influência na escolha das chapas, na escolha das cargas que vão chegar nas fundações, se é soja, se é milho, se é trigo. Esses grãos têm densidades diferentes. Se tem densidades diferentes, logo vão ter esforços diferentes chegando na minha estrutura. E isso é fundamental, são ações que realmente precisam ser entendidas para que você possa ter uma boa estrutura ali, um bom equilíbrio, né, das tensões, que são as tensões solicitantes, que são os grãos, e das tensões existentes, que são as nossas bases e fundações.
Legal, Vinícius. É muito interessante você falar sobre essas características, que eu acho que aí o nosso ouvinte ele começa a perceber que o bom desempenho da estrutura do silo também é todo um sistema, né? E também vai depender do bom desempenho do processo em si de estocagem, né? De manutenção ali, da umidade, da aeração, porque são fatores que vão, o tipo de grão vão estar influenciando a carga e descarga, né? Você até comentou sobre esse processo de carregamento e descarregamento, né? O silo vazio com a ação do vento, ele também pode ser, né, uma preocupação. Então é uma estrutura realmente bem, bem particular. E em relação ao mercado de silos, Vinícius, né, vocês atuam fortemente aí, o que você poderia falar para o nosso ouvinte sobre o mercado, né, tanto aí para a parte de execução, parte de projeto, quais as características desse mercado, a velocidade que ele anda? É um mercado, assim, que você recomendaria aos alunos dominar?
Cara, eu vou te dizer uma coisa só. Hoje, a armazenagem de grãos é um gargalo no Brasil. Ponto. Acabou. Só falando isso, você já consegue entender o seguinte: tem muito mercado para essa área. Tem muito mercado. Vamos lá. Hoje no Brasil, a nossa safra, ela é uma safra que ela supera as 250, 260 milhões de toneladas de grãos, tá? Ano, né? Então, são números grandes, né? Números estratosféricos, né? Você pensar 250 milhões de toneladas, não consegue nem imaginar o que é isso, né? Uma escavadeira hidráulica tem 20 toneladas. Estou falando de 250 milhões de toneladas. Né? Então, é muito grão que o Brasil colhe. É muito grão. E a armazenagem hoje disponível no Brasil, ela é de cerca de 170 milhões. Ou seja, falta espaço de armazenagem no Brasil e sobram oportunidades para engenheiros nesse mercado. Olha, eu vou repetir. Faltam armazenadores, faltam silos de armazenagem no Brasil e sobram oportunidades para profissionais da engenharia civil no Brasil. É um mercado que só tende a crescer. Por quê? Por que o mercado só tende a crescer? Por um acaso alguém aí vai parar de comer? Alguém vai... Não, olha só, pessoal, esse ano o brasileiro não vai comer, né? 2021, a previsão é que ninguém coma, né? Não, ninguém vai comer no Brasil em 2021. Não vai acontecer, não tem como isso acontecer, né? As pessoas vão continuar comendo. E as pessoas, a nossa produção de grãos, ela só vai aumentar. A produção de grãos, ela dificilmente vai ter quebra. Claro que a gente tem um fator que é muito importante, que é o fator climático, né? Mas hoje em dia existem tanta tecnologia para isso, né? Que no Brasil a tendência é só aumentar a produção. Por quê? Porque a tecnologia da semente está melhorando cada vez mais. A tecnologia ela vai evoluindo a produtividade nas unidades, nas fazendas. Então, o que antes você colhia lá, sei lá, vamos dar um número hipotético aqui, né? Você colhia 100 sacas por alqueire. Agora você colhe 200 sacas por alqueire. Então, a produtividade mudou muito, né? Então, você tem um mercado que está em expansão, que vai aumentar a produção, que vai ter mais grãos e a armazenagem não acompanha. Então, sempre tem oportunidade nesse mercado. Se há uma dica que eu posso dar é invista em conhecimento no mercado de armazenamento de grãos.
Muito, muito bem, Vinícius. Realmente um mercado, uma oportunidade que a galera tem que abrir os olhos. E eu queria até agora retomar um assunto muito específico, que aí já entra um pouco para a minha área de estudo, de conhecimento, que é a área de patologia, né? A área de materiais. E uma curiosidade minha, particular, certamente dos ouvintes, é em relação a problemas que acontecem especificamente em silos. Você poderia relatar aí algumas manifestações patológicas recorrentes, comuns, nesse tipo de estrutura?
A gente tem um mercado de armazenagem que muitas vezes, né, eu não poderia te dizer uma porcentagem, mas muitas vezes ele é feito pelo produtor rural leigo. Então, a gente tem um mercado de cooperativas, né? Então, as cooperativas, e aí com profissionais, com engenheiros, né? Com uma estrutura maravilhosa, né? Com fiscalização, e aí ótimos projetos, muito bem feitos, que raramente causam, que raramente possuem patologias. Mas há uma grande porcentagem das obras que são feitas principalmente por leigos. Né? O cara que compra de uma boa empresa a estrutura metálica, então ele compra de uma Concilus, de uma Comil, de uma Kepler, né? O cara compra de uma baita empresa a estrutura metálica, mas para fazer a base, ele contrata o seu Zé do buraco, Zé buraqueiro das vigas, lá o cara que fala que sempre faz assim, fala que rachar, ter trinca em obra de silo normal, o cara fala que o silo tem que recalcar, o silo recalca mesmo, o silo tem que trincar, o silo que não trinca não é silo. Cara, isso é uma balela, né? O silo vai recalcar? É claro que o silo vai recalcar, assim como qualquer estrutura vai recalcar. Agora, o recalque tem que permanecer dentro do admissível. O problema é quando o recalque ultrapassa os limites admissíveis. E aí você tem uma falha muito grande, né? Bom, vamos lá. Quais patologias podem ocorrer em silos? Primeira patologia, pode estar ocorrendo na própria fundação. Então, a fundação pode ter sido mal planejada, mal executada, mal projetada, uma investigação geotécnica insuficiente. Então, não ocorreu lá um estudo de solo, sondagem. Para que sondagem? Para que sondagem? Né? Então, o cara, às vezes, faz uma obra de silos que o cara gasta 3 milhões... mas não quer fazer uma sondagem de 3 mil reais. Né? Então o cara vai lá, faz uma fundação sem sondagem, chuta todas as cargas, né? E pronto. Vai ter patologia, vai ter recalque acima do admissível, vai gerar fissura, trinca em túnel. Então é um mercado que sim tem muita patologia, mas te digo uma coisa. É um mercado que evoluiu muito, Antigamente, você pega aí a 15 anos atrás, pode ser 15 anos, não muito tempo, 15 anos. Há 15 anos atrás, era um mercado que possuía muito mais patologia do que hoje, muito mais. A conscientização e a cultura no nosso país mudou muito de um tempo para cá, muito, muito, muito. Né? Há uma conscientização muito maior do impacto que a patologia gera no silo. Antigamente existia uma concepção que era o seguinte, ó, vamos deixar o silo trincar, não faz fundação na base, faz só nas vigas, não faz fundação na base, deixa o silo recalcar e trincar, depois a gente vem e reforça. Vem lá e faz uma concretagem nova e tal. Só que acontecia? Acontecia que o cara tinha que esvaziar o silo, e aí ele perdia muito tempo, às vezes, com esse reforço, e ele podia perder uma janela de safra. De repente, o cara tinha uma janela de safra para ele poder armazenar o grão, e ele não conseguia armazenar porque ele estava lá consertando o silo. E aí começou a perceber que esse custo da oportunidade dessa janela de armazenagem era maior do que o custo da fundação bem feita. Então, assim, vamos pensar em números. Se ele tivesse feito a fundação da base, ele teria gasto R$200 mil a mais na obra dele, R$200 mil. Só que ele perdeu uma janela de oportunidade de armazenagem. E essa janela de oportunidade de armazenagem custou a ele R$500 mil. Tá entendendo? Então, custava mais caro. Você percebeu que custava mais caro. O reforço em si, o reforço ia custar R$50 mil. Ah, mas eu economizei R$200 mil na fundação e vou gastar só 50 no reparo. Beleza. Parabéns, Champs. Parabéns, campeão. Você economizou R$150 mil. É, mas eu perdi uma janela de oportunidade de uma safra de 500. Ou seja, eu tô num negativo aqui de 350. Então, cara, começou-se a entender um pouco mais isso. Né? Então, a gente hoje, graças a Deus, tem visto menos patologias nesse tipo de obras do que via outrora.
Massa, Vinícius. Trazer essa experiência aí para o nosso ouvinte é sensacional. Eu queria até compartilhar também isso que você falou da parte da contratação de uma mega empresa para estrutura metálica e contratar o seu Zé aí para a fundação. Uma vez aqui no escritório a gente passou por uma situação que envolvia isso, onde a gente fez algumas verificações. Eram quatro silos, né? Quatro unidades, e após algumas verificações que contrataram a gente para laudar, a gente ficou ali com dois silos ali no, vamos dizer assim, no limite de segurança aceitável, e dois ali naquela margem da incerteza da geotecnia, né? E sugerimos a prova de carga. E simplesmente o serviço depois acabou não indo para frente porque o cliente não quis fazer a prova de carga porque achou caro, né? Mas convenhamos que uma janela de oportunidade dessa, um problema desse porte, o custo ele é bem maior do que realmente fazer ali a fundação, fazer a base da maneira como deve ser feito, né? E queria aproveitar e perguntar para você se você pode comentar assim, sobre um grande desafio que você enfrentou aí nessa área para os nossos ouvintes.
Legal. Eu tive um grande desafio na época que eu trabalhava na empresa e já trabalhava na graduação aqui na Fungel, né, na nossa empresa, né, onde eu sou sócio, né? Lá em 2008, né, 12 anos atrás. Em 2008, nós estávamos fazendo uma avaliação de transferência de carga de silo, né? E a gente detectou exatamente esse mesmo problema que você citou agora, né? Havia uma margem muito baixa dos fatores de segurança, né? Então a gente estava num fator de segurança, sei lá, tipo 1.05, né? Ou seja, na iminência do recalque, né? E foi uma experiência muito legal, um desafio muito grande, porque a gente estava monitorando o silo para fazer o meu trabalho de graduação, o meu TCC e um trabalho de mestrado de uma engenheira, que na época era engenheira nossa aqui na empresa, né? Até ela voltou para a nossa empresa agora nos últimos tempos. E a gente, no meio da verificação de um trabalho de conclusão, a gente entendeu que existiam deficiências no projeto, que não era nosso naquela época, né? A gente não tinha projetado aquela obra especificamente. E o silo precisou ser reforçado. É, um daqueles silos, que tinha uma bateria lá de 12 silos, um daqueles silos sofreu um recalque muito grande, né? E nós tivemos que reforçar o silo, teve toda uma estrutura. Então foi um baita desafio, sabe? Foi um desafio ligado aí à tua área de patologias.
E Vinícius, em relação, você acabou de mencionar e citar a questão de reforços, qual a relação desses reforços aí com sua carreira profissional? Se a gente tivesse algum trabalho específico que você já fez, quais são os desafios que você enfrentou e que os engenheiros aqui, os nossos ouvintes, precisam ter no momento de executar e projetar esse tipo de serviço?
Cara, legal. Gostei dessa pergunta. Eu vou te dizer uma coisa de uma forma simples, rápida. O que você precisa ter na hora de você trabalhar com reforço é ter os projetos. Ter projeto do que foi executado e ter as-built. E saber como foi executado. Por isso, a gente deve dar uma atenção sempre muito especial à etapa de projeto. Porque a etapa de projeto, ela vai te garantir, numa possível ocorrência, uma patologia futura, vai te permitir ter informação. Ter projeto e ter as-built te garante informação. Se você não tem esse tipo de informação, esse tipo de as-built, esse tipo de dado na mão, você trabalha no escuro. Quem trabalha com patologia, com reforço e trabalha dentro da área de projeto e execução, sabe que quando você não tem os dados daquilo que foi projetado e executado, a dificuldade é muito maior. Você vai reforçar o quê? Vai reforçar quanto? Vai reforçar aonde? São informações que são muito complicadas de você responder quando você não tem esse tipo de dado, né? Do que foi executado, como foi projetado. Por isso, dediquem tempo à fase de projeto. A chave do sucesso é essa.
Massa, Vinícius. Bom, a gente vai chegando aí no final do nosso episódio. A gente tem de praxe também a gente solicitar para o nosso convidado passar aí para os nossos ouvintes literaturas e referências que você recomenda sobre esse tema. E também eu quero aproveitar para que você fale um pouquinho, né? Temos aí Fundações Sem Complicações, um curso específico, né, sobre essa área. E aí comenta um pouquinho para a gente, para os nossos ouvintes aí, sobre esse curso aí que tá vindo, né? Não sei quando é que o ouvinte vai ouvir esse episódio, mas no momento atual tá tendo novidade vindo por aí, não é mesmo?
Legal, é isso aí, tá vindo mesmo. No começo do mês de novembro agora, entre os dias 9, 10, 11, nós devemos lançar o nosso curso aí, o Master em Silos. Curso completo com fundações para silos, bases, e aí a gente vai incluir dimensionamento de vigas, túneis, aerações, toda a parte de cálculo, dimensionamento, e também a parte de cálculo da estrutura metálica. Um curso muito completo, mais de 150 aulas de conhecimento puro sobre isso, prático realmente, com profissionais, né, comigo e mais dois parceiros que estão dentro do mercado de silos, que fazem isso diariamente. Conteúdo muito prático. Para falar um pouco de bibliografia, eu vou indicar que os nossos ouvintes aí acessem o meu site www.fundacoessemcomplicações, fundações sem complicações, sem o cedilha e sem os acentos, né? Então, fundacoessemcomplicações.com.br. Lá tem um super vídeo com mais de 20 minutos de conteúdo só abordando os principais livros, as principais bibliografias deste nosso mercado. Lá no meu canal, lá no Instagram ou no YouTube, o YouTube tem muito conteúdo, muito conteúdo, só sobre fundações, silos, toda a parte de contenções também. Então, o ouvinte que quiser acessar o Instagram, Fundações Sem Complicações, ou o YouTube, também Fundações Sem Complicações, ou Facebook, estamos em todas as plataformas aí, TikTok eu tenho usado menos, né, Aí eu não, ainda não estou tão, tão adaptado ao TikTok, né? Twitter, LinkedIn, estamos por tudo, né? Mas o nosso foco principal é Instagram, YouTube, é onde a gente mais gera conteúdo. É isso aí, quero agradecer a oportunidade que vocês me deram de estar aqui, de falar um pouco pro pessoal e falar um pouco sobre o meu canal. É um prazer realmente muito grande.
Ô Vinícius, nós que agradecemos aí a sua boa vontade de dispor o seu tempo aqui para conversar com a gente, com os nossos ouvintes. Para mim, para o Ricardo aqui, para toda a equipe do Papo de Engenheiro, é um prazer ter você aqui. Aqui é uma grande referência para todos os engenheiros, especificamente esses que trabalham na área de fundações, de forma geral. Então, para a gente, certamente é um prazer, e para os nossos ouvintes, deve ter sido um papo muito enriquecedor, que agregou muito conteúdo. Então, Vinícius, é chegada a hora da gente desamarrar a bota, guardar o capacete, porque estamos encerrando mais um Papo de Engenheiro. Gostaria de agradecer a sua participação e deixar aqui, Vinícius, o seu tempo para você dar o seu recado final. E se alguns ouvintes quiserem chegar até você, como é que eles podem alcançar e te acompanhar mais de perto?
Bom, legal. Eu só agradeço a vocês pela oportunidade novamente. Quem quiser me acompanhar ali, tiver alguma dúvida, pode entrar no meu Instagram, no Fundações e Complicações, me mandar direct. Todo mundo sabe que eu respondo 100% dos directs, e é 100% eu, não tem equipe, é só eu mesmo. Então, só me mandar, vai ser um prazer ajudar todos vocês. E quem quiser saber um pouco mais também sobre esse curso de silos que nós estaremos abrindo nos próximos dias, só me mandar um direct que eu estarei ali à disposição.
Muito bem, também gostaria de agradecer a colaboração do engenheiro Ricardo Aguado.
Bom, pessoal, primeiramente agradecer aí a presença do Vinícius nesse episódio, falando aí sobre essa área maravilhosa que é a geotecnia e fundações, né? E agradecer aos ouvintes aí por estarem acompanhando o nosso podcast. E até o nosso próximo episódio.
Então, se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo. Siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, O Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo.